um autor, uma obra. A Memória das Palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente, às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa. Então, muito bom dia e sejam bem-vindos à RLX Rádio Lisboa para mais uma emissão do programa A Memória das Palavras. Espero sinceramente que o seu fim de semana tenha sido tranquilo, com espaço para descansar e, quem sabe, para se deixar embalar por boas leituras. Meu nome é António Serra e, ao longo dos próximos minutos, convido-o a viajar comigo pelo universo de um autor e de uma obra que merece ser descoberta ou redescoberta. Fique por aí, porque as palavras têm sempre histórias para contar. Hoje trago-vos a obra Hospital das Alfaces, de Pedro Chagas Freitas, da Oficina do Livro. Pedro Chagas Freitas nasceu em Azorém, Guimarães, a 25 de setembro de 1979. Licenciado em Linguística na Universidade Nova de Lisboa, entre 1998 e 2002. Começou por ser, em 1997, chefe de redação da revista Vimaranense Estádio Dom Afonso Henriques. Em 2001 começou a escrever para o jornal A Bola e em 2003 também para o jornal Desportivo de Guimarães. Publicou crónicas de ficção e reflexão no jornal Povo de Guimarães entre 2003 e 2007. Entre 2005 e 2007 foi chefe de redação e editor do jornal Global Minho e Porto. Entre 2003 e 2008 foi também redator do jornal Inside, nas secções de Cultura e Desporto. Durante o ano 2004 foi contratado pelo grupo editorial Impala, onde esteve como redator de livros genéricos. Em 2005 iniciou o seu percurso no mundo da escrita publicitária, assumindo o cargo de redator criativo na agência de publicidade Motive. Publicou nesse mesmo ano a sua primeira obra literária, Mata-me. Seguiu-se em 2006 a publicação de O Evangelho da Alucinação. Ainda em 2006 venceu o prémio Bolsa Jovens Criadores, que lhe foi atribuído pelo Centro Nacional de Cultura e pelo Instituto Português da Juventude. Entre 2006 e 2008 escreveu microficções para a revista Minguante e crónicas de humor para a revista Rede 2020. Entre 2007 e 2009 publicou trabalhos de reportagem, entrevistas e crónicas de ficção, humor e reflexão na revista Plenitude. Em 2007, publicou Já Alguma Vez Usaste o Sexo Sem Necessitares de Usar o Corpo? Em 2008, escreveu o tema Um Bolero e Uma Noite de Verão para o músico austríaco Michael Kotzen. Ainda em 2008, lançou Os Dias da Noite. Escreveu entre 2006 e 2009 biografias e livros genéricos para a editora Médio Promo. Publica desde 2006 crónicas de reflexão e opinião no jornal Notícias de Guimarães. Regressou entre 2008 e meados de 2010 ao mundo da publicidade. Assina desde 2010 crónicas para o jornal desportivo Academia de Talentos. Nesse mesmo ano iniciou-se em rádio, sendo o apresentador de Ensaios sobre a Imbecilidade, um programa de entrevista humorística da Rádio Fundação. Ainda em 2010, publicou 10 obras da sua autoria em simultâneo: A Pele do Medo, As Incongruências da Sorte, Porque Ris Sabendo que Vais Morrer, Gotas da Dor, Espasmos de Pânico, Espasmos da Alma, Só os Feios é que São Fiéis, Chãos Pisados, Separação de Males e Envelhecer. Em 2011, começou o ano com mais uma iniciativa, o Livro em Direto, que escreveu em direto e sem parar durante 24 horas no âmbito do Porto Book Store Fair, no Porto. Para a criação da obra contribuíram nomes bem conhecidos de várias áreas, como o médico Fernando Povas, a cantora e compositora Mafalda Arnoux e a jornalista Alberta Marques Fernandes. Em maio do mesmo ano, lançou o projeto Uma Obra Mil Autores, através do qual pretende criar o romance com mais autores da história da literatura. No final do ano, publicou Os Fragmentos de Chagas. Em 2012, estreou-se como apresentador de televisão, sendo autor e apresentador da rubrica de literatura do programa MV Magazine no canal MVM. Em paralelo, criou e apresentou o programa de rádio Só Te Quero Pelo Teu Corpo, da Rádio Fundação. Ainda em 2012, concebeu e colocou no terreno o primeiro curso de escrita criativa, realizado 100% através do Facebook. A 12 de abril do mesmo ano, lançou Eu Sou Deus, a sua 17ª obra, um livro de crónica e autodesenvolvimento no BBC Blaine Bar Café. Foi a 19 de abril de 2012 um dos oradores da ICS European Conference. Pouco mais de uma semana depois, foi também um dos oradores da conferência A Criatividade e o Ensino, que decorreu na Exponor, no Porto. Lançou em novembro de 2012 Ou É Tudo ou Não Vale Nada, uma obra escrita em direto e ao vivo durante 2012 minutos. Em 2013 lançou In Sexo Veritas, um romance com mais de 1500 páginas. Em 2020 foi um dos jurados internacionais do primeiro prémio internacional Pena de Ouro. Em relação à sinopse desta obra, a história de três gerações, avô, pai e filho, entrelaçam-se em momentos tocantes que nos fazem refletir sobre o efêmero da vida e como o amor nos salva em todos os momentos. Este livro é uma história de amor, a mais bela das histórias de amor. Aqui há hospitais, é verdade. Há pais que choram, há mães que esperam, há filhos que resistem. Acima de tudo, há amor. Amor como cura, como anestesia, como diagnóstico. Amor que não cabe nas paredes de um quarto de hospital, nem nas palavras que tentam explicá-lo. O Hospital de Alfaces é isso. Uma história que dói, mas que abraça. Uma história que sangra, mas que salva. Uma história para quem já amou ao ponto de se perder e que descobriu que, mesmo perdido, ainda é possível continuar. E vamos então agora ler um pequeno trecho da obra Hospital das Alfaces. E o trecho que escolhi para vos ler, ou melhor, os trechos que escolhi para vos ler, pertencem ao capítulo 53, 55 e 56. Hoje começa. Estou a arrumar as últimas coisas. Uma pequena mala, não preciso de muito. Antes de sair, sinto a necessidade de algo simbólico. Cortar uma alface. Vai ser ela a unir-nos, a salvar-nos, de uma maneira que nunca imaginei. Distraído pela emoção, corto-me no dedo. O sangue escorre, desenha um caminho, uma linha, outra. Forma-se uma palavra de sangue no balcão da cozinha. Coragem. A coragem é o vício supremo e o mais perigoso de todos. É o oposto do tédio. É caminhar sobre a escarpa com elegância. É a beleza das sombras mais densas. É o extraordinário poder de erguer a cabeça, sorrir diante da ruína. É a insurreição poética, anemésias da futilidade. Se consegues rir-te da tua própria merda, enquanto cais, já ganhaste. Fico estático, é isso. A única coisa que resta quando o medo toma conta, quando a incerteza é maior do que qualquer plano, é o sinal que eu precisava. Não estou sozinho. Nunca estive. O amor dos meus pais, a força do meu filho. Vamos fazer isto. Motivo-me. Não vou desistir. Não posso. Vou para o hospital. Dizem-te que a coragem é sempre a resposta. Ninguém diz que ela vem coberta de medo. Pai, podes dormir na minha caminha hoje. A cama do hospital pode ser uma cama de reis. O espaço é uma construção emocional. Aqui, nesta cama, não há espaço a menos. Estamos suficientemente próximos para a respiração de um abraçar a respiração do outro. Para os olhos de um, ao abrirem-se, encontrarem os olhos do outro. Para os braços de um, apertarem o medo calado que vai no interior do outro. Nesta cama cabem perfeitamente duas pessoas que se amam. É isso o luxo. Alguém que gostes mais aqui no hospital, campeão? Não, gosto de toda a gente. Que bom. Algumas pessoas brincam menos comigo, mas não é porque são piores do que as outras. Então porquê? Porque estão menos felizes. A dimensão de algo não se mede pelo que ocupa. Mede-se pela quantidade de vazio que evita. O refeitório do hospital é o purgatório. A comida é insípida. A esperança apaga-se. O estômago enche-se de vazio. O cheiro é sempre o mesmo. Aquele cheiro de tudo feito à pressa. De comida que serve para manter os corpos de pé. Não alimenta as almas. Os pais vão escapar por um momento. Desistem no meio do prato sem sabor. Eu e Mórtia não podemos permitir que os nossos corpos estão acorrentados a esta espera demoníaca. Os sentidos, os pequenos prazeres, vão socorrer-nos. Há uma lei invisível, a lei da compensação. Quando o fundo no poço te apanha, precisas de beleza, de prazer. O palato, tão subestimado, é a arma secreta que ninguém espera. Transformamos o refeitório. Não pedimos permissão. Começamos por encomendar a comida dos melhores restaurantes da cidade. O tipo de comida que encontras em mesas com toalhas de linho, onde os talheres pesam na mão, os sabores mais intensos do que qualquer diagnóstico. Num hospital, a dor combate-se com medicina. Também se combate com prazer. A primeira entrega, um conjunto de caixas de madeira cheia de pratos que parecem esculturas. Colocamos tudo em fila. O balcão nunca viu tanta cor. O cheiro espalha-se. O refeitório cinzento, morto, ganha vida. Sabores que não pertencem a este lugar tomam conta da atmosfera. Em minutos as pessoas começam a aparecer. Não sabem o que estão a fazer ali. Seguem o instinto. Algo mudou. Sentam-se nas cadeiras de metal. Esperam por um milagre. Servimos pratos que poderiam estar a ser servidos em jantares de gala, debaixo de candelabros. Olho para os pais. Pela primeira vez há curiosidade, até um vislumbre de deleite. Na escuridão, o que salva não é a grandeza, é o detalhe. O sabor de uma trufa, o toque de um molho a dançar na língua. Por breves segundos, esqueces o lugar onde estás. A morte e a trata da decoração. Substituímos os guardanapos de papel por guardanapos de pano. O valor de uma experiência pode medir-se pela textura do que usas para limpar os lábios. Colocamos pequenas flores nas mesas. É um jantar privado para cada um. O desespero não foi convidado. A administração tenta deter-nos. Manda seguranças. Há reuniões de emergência. Querem acabar com isto. Hesitam. Se nos forçam a parar, o escândalo não tarda. Pais desesperados, privados da sua única alegria. Nenhuma administração corre esse risco. A má publicidade é a doença que mais temem. Não desistimos. A comida não é sustento, é resistência. Um prato servido é uma afirmação. Estamos vivos. Por mais que o hospital tente apagar-nos, há uma maneira de resgatar o deleite, a vida. A dor é inevitável. O êxtase é a escolha. Se vamos viver isto, vai ser da melhor forma possível. O sofrimento exige prazer inversamente proporcional. Quanto mais baixo está o fundo do poço, mais alto deve ser o banquete. Se não podes curar a doença, cura o espírito. Enquanto houver algo de belo na vida, um prato, um perfume, um abraço, uma risada, o sofrimento não terá a última palavra. E depois de termos lido um pequeno trecho da obra Hospital das Alfaces, e antes de nos despedirmos, vamos ficar com o tema musical Vento Norte, cantado pelo grupo A Torneira.
Tantos filhos dela porta, com saudades de voltar,
escondida por entre vales, uma terra de encantar. Tantos filhos dela partem, com saudades de voltar. Onde hoje canta o vento, dorme agora chão cansado. Sob lágrimas de chuva, nunca mais foi trabalhado.
Vem o vento do norte, está um frio de rachar. Estão os campos brancos, que a terra há de descansar. Sem o vento do norte, está um frio de rachar. Estão os campos brancos, que a terra há de descansar.
Triste fado de uma terra, tanta gente viu criar. Guarda em si toda a lembrança, deixada a trabalhar. Regressando à sua casa, vem a alma já limar. E a aldeia adormecida pode de vez acordar.
Vem o vento do norte, está o frio de rachar. Estão os campos brancos, que a terra há de descansar. Sem o vento do norte, está um frio de rachar. São os campos brancos, que a terra há de descansar.
E assim chegamos ao fim de mais um programa, A Memória das Palavras. Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Nós voltaremos daqui a 15 dias. Até lá, um nosso abraço e façam o favor de serem felizes.
Um autor, uma obra. A Memória das Palavras. Um programa de António Serra, quinzenalmente, às segundas-feiras, na sua RLX Rádio Lisboa.
Música.